Sabe quando você vai viajar, que você entra num lugar que você não conhece nada e não sabe falar nenhum idioma? Eu estou me sentindo assim nesse novo mundo. Vocês podem sentar. É interessante que todo mundo disse assim: essa coisa de novo normal, eu estou cansado de ouvir esse negócio. Vou até tirar minha máscara aqui, ó. Esse negócio de novo normal, estou cansado de ouvir esse negócio, isso não vai acontecer. Ah, as coisas vão voltar a ser como eram normalmente antes de tudo isso acontecer. Eu duvido muito que as coisas serão exatamente como era antes. Até quando não existia uma pandemia, nem um dia era como outro. Imagine agora que a gente tem que ressignificar um monte de coisa, aprender a fazer diferente um monte de coisa. Inclusive aqui, hoje é o nosso segundo encontro aqui, né? Domingo passado estava todo mundo animado, eufórico sobre o nosso retorno e achando que foi espetacular a experiência. Foi muito, muito boa para mim também, desafiadora ao mesmo tempo, porque o nosso último encontro aqui no Farol, presencial, a gente estava quase começando a alimentar a ideia, a possibilidade de dois encontros, de abrir as paredes aqui. E agora a gente volta parcialmente. Tem gente que está assistindo em algum lugar deste mundo pelo Instagram. E eu nem sei que celular eu olho aqui, que câmera, né? Estou aprendendo esse negócio, né? Mas eu fico feliz porque Deus, ele tem transformado o meu coração de uma maneira bastante especial. Deus, ele tem mudado muita coisa na minha maneira de pensar, de enxergar, de ser igreja, e eu fico muito feliz pela maneira como a nossa igreja tem pensado e tem reagido durante todo esse tempo. A nossa última série aqui era sobre como ser luz, uma igreja que é luz para a cidade, como é que essa igreja funciona, como ela é, e a gente não esperava que tivéssemos que fechar as nossas portas aqui e ficar por quase 4 meses, mais de 100 dias, sem a gente ter esse encontro. Mas nem por isso a igreja deixou de estar em missão, de ser luz, de reaprender este mundo, de lidar com as suas angústias, com as suas frustrações. É uma igreja que se engajou com a cidade, em cuidar de um grupo vulnerável, em uma área diferente da nossa. E a gente está aqui. A igreja continua sendo pastoreada de outras formas, através agora também do mundo online, algo que a gente fazia com menos frequência. Cursos que agora também estão na nossa plataforma online. Essa semana começamos um Start, uma segunda turma de Start online, gente. Algo assim incrível. Inclusive, foram as duas maiores turmas nossas. Só para vocês terem ideia, mais de 20 pessoas estão chegando na igreja e gente que vocês nem conheceram ainda, durante esse tempo de pandemia. Uma coisa incrível. Eu tenho aprendido coisas muito especiais, muito especiais. Essa semana que passou, domingo passado, nós iniciamos uma nova série na nossa igreja, falando sobre os encontros que Jesus tem com as pessoas. A gente sabe que todos os encontros que Jesus tem são transformadores. Então, estamos pegando alguns encontros emblemáticos e a ideia é que durante esse mês a gente fale sobre algum deles e como esses encontros que Jesus teve no passado, ele continua tendo conosco hoje, e como isso impacta e como isso transforma a nossa vida aqui e agora. Hoje o nosso encontro é o encontro de Jesus com Zaqueu, e o título que eu gostaria de refletir gera em torno de um encontro que transforma o ego de Zaqueu, que muda aquele coração arrogante, aquele coração cheio de falsas riquezas, em algo maravilhoso. Jesus, ele restaura o privilégio de sermos humilhados. Que estranho isso, é um privilégio ser humilhado em um tempo onde nós buscamos o nosso lugar de fala, a nossa voz, o nosso lugar no mundo, onde a gente busca o nosso posicionamento, o nosso engajamento, o nosso grupo, para que a gente tenha força. Como assim é um privilégio ser humilhado? Jesus, ele faz coisas desse tipo. É sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês. E eu vou começar lendo o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14, que antes de Jesus ele ter esse encontro com Zaqueu, ele conta essa parábola. Parece que Jesus ele estava anunciando aquilo que estava por vir. E o texto diz assim, que em seguida, Jesus ele contou a seguinte parábola àqueles que confiavam a sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E, com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou meu dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus ele conta essa parábola que serve de um pano de fundo perfeito para esse encontro que ele tem com Zaqueu no próximo capítulo. Ah, no Evangelho de Lucas 19, ele diz, o texto narra que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Alguém já passou por isso? Alguém com esse problema de altura? A gente quer olhar e não consegue? Tem nada a ver com a minha esposa, né? Minha esposa está ali, a gente pode brincar com essas coisas. Mas imagine a cena, por isso ele correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. E sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. E Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, que ela possa humilhar o nosso coração hoje, que nós possamos ter esse encontro com o Senhor de transformação, em nome de Jesus. Essa semana vocês devem ter ouvido mais uma história daquelas ridículas e emblemáticas como a do motoboy no encontro com o seu xará Mateus, nome bíblico, inclusive, essa foi uma das falas que ele usou. Se você não ouviu isso, gente, procurem, vocês não vão ganhar muita coisa vendo isso, mas você talvez se choque como eu a ver aquele tipo de atitude, alguém numa oposição de riqueza, talvez de recursos, mas com a pobreza intelectual, emocional, de espírito, profunda. Mas ele falou umas frases assim que marcaram, né? Chamou o menino de lixo, de semi-analfabeto, disse que ele tinha inveja da vida que ele tinha ali, fez a alusão à cor dele como privilegiada, inclusive que o nome dele era um nome privilegiado por ser um nome bíblico, alguém com uma arrogância profunda, né? Profunda. Alguém já se deparou com esse tipo de gente? Tem gente que parece que tem recurso, né? Tem gente que parece que tem estudo, né? Tem gente que parece que tem posses, tem gente que parece que tem riqueza de relação, hoje se chama network, né? Você tem um grupo vasto de pessoas interessantes, importantes, influentes. Então, você se depara com esse tipo de gente, e essa gente parece que é maior, ela é maior que você. Você se sente pequeno diante de tanta grandeza, de tanta riqueza. Isso parece que nos faz pessoas pobres, não só pobre de recurso, pobre de outras coisas. Mas, às vezes, a gente também parece que tem mais coisas que outras pessoas, mas numa posição de arrogância, de alguém que tem alguma coisa que o outro não tem. Eu me encontro numa posição de privilégio, maior do que o outro. eu posso mais, eu tenho mais. Às vezes a gente se encontra nessas situações, às vezes a gente se envergonha, às vezes a gente continua com esse sentimento, com essa sensação, por um longo tempo da vida, ou talvez a vida toda. Sabe aquele tipo de gente que parece que perde tudo, menos a sua arrogância? Menos esse coração endurecido? Bom, Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus que confrontou a sua riqueza. Zaqueu, ele se encontrava numa posição privilegiada. Ele era responsável pela coleta de impostos de Jericó, gente. Imagine, será que ele tinha dinheiro? Será que ele tinha posses? É aquele cara que ia cobrar impostos de alguém que não tinha como pagar, e ele dizia assim: a sua carroça parece nova, parece a última que existe, eu vou levar. O seu cavalo está de raça, muito bem cuidado, saudável, ele é meu. Aquela terra, aquela propriedade sua, à beira da praia, num lugar privilegiado, agora é meu, porque você não pode pagar os impostos. Então, ele estava numa condição muito confortável, ele tinha influência, ele era alguém que não era bem visto por muita gente. Muita gente, talvez os seus amigos de influência, os seus amigos de negócio, os seus amigos de festas, os seus amigos importantes, as suas saídas à noite após expediente, mas ele era alguém que tinha muito lucro, que lucrava muito, inclusive por aquela região ser uma região riquíssima na exportação de bálsamo. Essa é uma das informações que a gente tem daquela região, para enriquecer a nossa imaginação acerca do ambiente, do contexto onde Zaqueu estava inserido. No relato, ele chegou antes da multidão, aquele lugar, e ele estava ali para se encontrar com Jesus. Quem é essa pessoa? Quem sabe Jesus não é mais uma pessoa para o meu network? Alguém importante, alguém bom para eu poder me relacionar? Diz que ele sabe muito, é um cara estudioso, quem sabe ele não é alguém? Eu preciso conhecer Jesus, preciso saber quem é esse Jesus. Jesus teve encontros assim, de gente interessada no que ele falava, no que ele fazia. Muitas pessoas foram até Jesus com esses interesses. E, de repente, Zaqueu, alguém de baixa estatura, pequeno, ele quer subir numa árvore para poder ver Jesus. Aquele tipo de coisa que apenas os meninos da sua época fariam. Os meninos estavam subindo na árvore para poder ver Jesus, para se safar da multidão, para se divertir dali, quem sabe jogar alguma coisa na cabeça de alguém. E Zaqueu, já um velho, agindo como um garoto, algo que a gente não vê muito nos nossos dias. Eu até usaria como exemplo que os meninos sobem árvore, mas a gente não vê mais isso, Pode dizer, pelo menos eu não vejo por aqui, já faz bastante tempo. Talvez em algum videogame, as mães aí de meninos veja esse tipo de situação. Mas aqui eu estava lá, junto com meninos, só não era confundido pela sua velhice, talvez calvo, talvez por ser um velho chato, um velho exigente, mas ele estava lá, como um menino, um publicano, severo, no meio de meninos, temido pelos pais daqueles meninos. Quem sabe não tinha uns pais dizendo: sai daí, menino, não quero você perto desse velho. Não quero você perto desse publicano, não quero você perto desse cobrador de impostos. Quem sabe não tinha esse tipo de pais ali dando bronca nos filhos, porque Zaqueu não era uma pessoa fácil de engolir, não era uma pessoa fácil de se relacionar. Zaqueu, com aquela ansiedade toda para ver Jesus, espia, olhando para baixo: quem é Jesus? Aonde está Jesus? E Jesus, ele não possuía nenhuma distinção da multidão. Não tinha ninguém à frente dele levando um bastão de ouro, anunciando a vinda de Jesus. Não tinha nenhum tipo de roupa que Jesus usava que o destacava da multidão. Era uma roupa comum de alguém que cresceu como filho de carpinteiro, de família simples. Ele tem dificuldade para distinguir Jesus, e ele tinha curiosidade para saber quem era aquele homem que estava colocando a sua região de cabeça para baixo, curando gente, anunciando uma mensagem transformadora. Ele queria saber quem é esse cara, quem é Jesus, quem é. Mas Zaqueu era alguém que ocupava uma posição má. Ele era mal para aquelas pessoas. Provavelmente ele enganava as pessoas para poder enriquecer. Ele enganava as pessoas para possuir o que queria. Era desse tipo de gente, era esse tipo de grupo que Zaqueu pertencia. E, na verdade, quando Jesus decide ir para a casa de Zaqueu, provavelmente um murmúrio, conforme descreve, na verdade, o texto, de como Jesus vai se hospedar na casa de um homem como Zaqueu, na casa de alguém como esse publicano, como esse cara mau, que traumatizou famílias, que destruiu gerações, que causou separações, divórcios. Quanta coisa esse cara não pode ter gerado na vida das famílias daquela região. Percebe que toda a posição de privilégio, de destaque de Zaqueu, colocava numa posição privilegiada diante daquelas pessoas. Porque a gente vê Zaqueu com uma euforia muito grande para ver Jesus, e ele até parece ser uma pessoa legal quando você lê esse texto pela primeira vez, alguém eufórico, com ansiedade para poder ver Jesus, ao ponto de subir numa árvore. Mas, em um outro momento, quando a gente vê a reação das pessoas acerca de quem era, isso chama a nossa atenção. A posição que ele ocupava naquele contexto não era uma posição de privilégio para aqueles que eram usurpados por pessoas como ele. Bom, essa semana eu tive uma conversa, né, no meu grupo de mentoria, na verdade, com o Rafael Pijama. Ele é um amigo que abençoa muito minha vida, com a sua própria vida, com a sua mensagem. E ele tem uma frase emblemática, que ele fala sobre a nossa capacidade de enriquecer o outro, a pobreza do outro, com a nossa riqueza. E quando ele fala disso, ele não fala sobre dinheiro. Ele fala sobre aquilo que a gente tem e que a gente pode oferecer para o outro, que o outro não tem. Que sempre nós, independente da posição em que ocupamos, nós temos uma riqueza que podemos depositar na pobreza do outro. Nós não somos ricos de tudo e nem somos pobres ao ponto de não ter nada para oferecer para ninguém. E não se fala sobre posses. Todos nós temos. Alguns de nós temos riquezas de perdão, outras de recursos, outras de amigos, de conselhos. Nós somos bons em alguma coisa. Nós temos alguma coisa que Deus deu que a gente tem a... Nós deveríamos ter, ao menos, a autoridade, a convicção para dizer, eu tenho isso, eu posso isso. E a gente ouve muita gente, inclusive, falando isso, não é verdade? Mas é para se colocar numa posição de Zaqueu, de melhor do que o outro. Ou de multidão, eu sou melhor que Zaqueu. De fariseu, que ora. Mas é essa a condição de alguém que tem algo para oferecer para alguém, porque entende que a minha riqueza ela não vem de mim, foi Deus que me deu. E nós também nos encontramos em posição privilegiada. Mas não é essa posição privilegiada de que tem alguma coisa para oferecer, mas de alguém que se encontra numa posição privilegiada que precisa ser humilhado. Poxa, ministério pastoral, a todo momento eu luto para que a gente se coloque numa posição de servir, de abençoar, de excelência. São detalhes. Agora a gente tem uma TV aqui para melhorar um pouco da nossa comunicação visual. Eu não fico na frente de ninguém. A gente tem aqui um inimigo em forma de coluna aqui no meio, apesar que ela segura o prédio, né? Mas a gente, isso atrapalha. Então a gente sempre procura, não só isso, mas como é que a gente pastoreia as pessoas, como é que as pessoas serão amadas, a excelência. Mas em alguns momentos da vida a gente se sente pobre. Pobre. Tão pobre que a gente pensa assim, eu não tenho condição de ser pastor, não tenho condição de pastorear. Isso angustia o coração da gente. Será que as pessoas estão sendo pastoreadas com excelência? Será? Mas às vezes nós somos detentores de riqueza, aquela coisa que a gente tem, muito, 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 e que a gente não oferece para ninguém. A gente quer ficar mais rico disso, e a gente guarda essa coisa ao ponto de achar que as pessoas não precisam daquilo que eu tenho, que elas não devem ter aquilo que eu tenho. Talvez como um Mateus, não um Mateus motoboy, mas um Mateus que é morador num condomínio fechado, aquele que é herdeiro de uma conta pomposa, com algumas centenas, milhares de reais a mais do que a maioria da população brasileira. Alguém que acha que a sua cor é uma cor de privilégio, que o lugar onde mora é uma condição de privilégio, o seu intelecto é um privilégio, a sua escola, coisas insignificantes como a roupa, como o carro que anda, coisas, posses, princípios, valores. A gente acha, às vezes, que tem princípios e valores a mais do que os outros. Hoje a gente tem opinião sobre tudo. A gente é melhor do que todos aqueles que fazem uma coisa que a gente não faz. A gente lê uma notícia e a gente julga, porque se coloca numa condição melhor. Melhor. Toda essa posição nos coloca numa posição privilegiada que precisa ser humilhada. Todos nós, mas quanto à nossa riqueza, nem sempre, ou quase sempre, no nosso contexto, a nossa riqueza não é econômica. Mas talvez a gente não perceba. Talvez você nem saiba quais são as suas riquezas. Porque você tem uma riqueza de modéstia, ou de falsa modéstia. Já viu isso? A gente se sente tão coitado, que a gente acha que não tem nada para oferecer para ninguém. Isso é um tipo de detenção de riqueza, porque Deus te deu alguma coisa. Se nós cremos em Deus, cremos na soberania de Deus, no poder que Ele tem sobre a minha vida, então eu tenho algo de Deus que foi derramado sobre a minha vida, eu tenho uma riqueza de Deus sobre a minha vida para oferecer e abençoar a vida de alguém. Isso é lindo. A que Deus eu sirvo? Eu tenho algo de Deus em mim para oferecer ao outro. Mas o que Deus tem derramado sobre minha vida, que eu tenho protegido isso, protegido. Fica mais fácil e também superficial falar da riqueza não compartilhada do outro, da detenção de recurso, da detenção de poder. Fica muito mais fácil ainda quando a gente olha para o nosso entorno e a gente associa Zaqueu a um político, a alguém que tem um poder aquisitivo alto, que mora num lugar privilegiado, que se encontra numa posição privilegiada, porque a gente sempre associa alguém que tem alguma coisa ruim com outra pessoa, nunca com a gente. Eu já participei muito de encontro de casais, inclusive também ministrei para encontro de casais, em encontro de casais, e uma coisa interessante é que quando o palestrante, o pastor está falando alguma coisa, nunca é para a pessoa que ouve, é sempre para o amigo, é sempre para o parceiro, é sempre para a esposa, nunca é para mim, entendeu? Porque toda vez que alguém falou sobre o meu casamento, eu achava que era para Elô, que eu sou perfeito. Sangue de Jesus. Edita essa parte aí, gente. Joga isso aí fora. Mas a minha esposa é perfeita. Melhor assim, para aguentar alguém como eu. Arrumei, gente? Mas nós temos essa síndrome, essa pobreza, já que a gente está falando de riqueza e de pobreza. Porém, quando a gente reflete aqui na parábola de Jesus, ou no encontro de Jesus com Zaqueu, compreendemos que a ganância, muitas vezes, podem estar mais associadas à multidão. A gente é alguém na multidão que, quando olha para Jesus, derramando sua riqueza sobre a vida de outro, e diz assim, essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece. Essa pessoa está tão consolidada na sua posição de privilégio que eu acho que Deus não deveria fazer alguma coisa por ele. Porque Zaqueu me parece alguém consolidado na sua posição. Quem precisa de alguma coisa é nós. Deus, me dá alguma coisa. Eu preciso. Eu não tenho. Eu quero. Mas é baseado, é em detrimento do que o outro tem. Olha o perigo disso. Olha o perigo. Estranhamos quando Jesus derrama a sua riqueza, a sua graça sobre a pobreza de Zaqueu, a sua arrogância. Mas nós não compartilhamos a nossa riqueza quando vemos um irmão numa condição de arrogância. E aí nós o julgamos ao invés de ajudá-lo com perdão. Entende como é? Eu tenho achado muito estranho o que acontece na igreja. Às vezes eu fico pensando, o que é que a gente fala aos domingos, no meu caso, há quase 10 anos pregando, não todos os domingos, mas quando a gente fala sobre graça, e a gente tem uma dificuldade enorme para agir com graça com alguém. A gente se coloca numa condição de quem não compreende o que Jesus faz comigo todas as manhãs, renovando a sua misericórdia sobre a minha vida. Alguém pecador, Paulo falando, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar de mim mesmo, desse corpo, dessa morte? E a gente se coloca numa condição de alguém que se sente melhor do que o outro quando vê o outro na sua pobreza. Na sua pobreza emocional, espiritual ou intelectual. Horrível. horrível para nós, como nós precisamos compreender essa graça que é derramada sobre a nossa vida, e que nós somos a mão, nós somos a boca, nós somos as pessoas, os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que estendem a mão e abraça e age ao contrário. Eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes, vou falar do meu casamento mais uma vez aqui, mas quem nunca se colocou numa condição dentro do casamento, que você entra numa discussão e que ela não tem fim. Você fala assim, a gente poderia ficar o dia inteiro nesse negócio, que alguém tem que sair vencendo disso e é eu. Só que quando você está no final do primeiro round, você já quer entregar a luta, porque aquilo te derrubou, aquilo te cansou. E a gente vai aprendendo que casamento não se sustenta com quem ganha, mas com quem abre mão, com graça. Eu fico imaginando como falta graça para os relacionamentos, para as relações e para os casamentos. Porque quando a gente está com vontade de brigar, a Elô é ótima nisso. Ela vem e me abraça, e eu quero continuar conversando. Mas isso interrompe a coisa. Eu falo, graça é tipo isso. É quando a gente quer ficar brigando com Deus e Ele vem e nos abraça. Não merece isso. A gente não merece. Mas aí Ele faz essa coisa pela gente sem nós merecermos. Estou com vontade de andar para cá, mas eu vou pisar em cima desse negócio. Ai, graça, puxa vida, como a gente se sente pequeno diante dessas questões. Como a gente precisa ser empobrecido da nossa arrogância. Nós não compartilhamos a nossa riqueza quando nós percebemos que alguém tem menos conhecimento que nós. Quando nós temos dois, nós não damos um para quem não tem nada. Nós não somos julgados por possuir riquezas, mas é por não distribuir a riqueza que temos. É por não abençoar a vida do outro com o que temos. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de dinheiro aqui? Não só de dinheiro? Qual é a sua riqueza? Qual a pobreza ela tem suprido? Qual? Como é que Deus ele tem falado para você constantemente para abençoar através daquilo que Ele te deu? E você não tem conseguido. Como é que Deus tem incomodado você constantemente e você continua se achando uma pessoa pobre ou alguém que deve continuar mantendo-se nessa condição privilegiada? Teve uma música que fez muito sucesso, você vai lembrar dela. Mas ela dizia, como Zaqueu... Continue, gente. Eu quero... Ah, os irmãos... Todo mundo sabe, né? Isso tocou até na Jovem Pan. Pagode, fizeram tudo com essa música, rock. Tinha um pagode bem na esquina, de frente da igreja, onde eu pastoreava em Londrina. E, às vezes, era melhor deixar o pagode rolar, porque lá tinha Zaqueu, tinha outras no pagodinho. Eles estavam melhor ensaiados até que a gente, assim, né? Mas é interessante, porque Jesus... Ele ensina nós a descê-lo, a descer da árvore, para que a gente possa se encontrar com Ele. Ele pede para que eu e você desça do nosso lugar de privilégio, que a gente olhe para baixo. É maravilhoso isso. Jesus, ele restaura o privilégio da vida humilhada de Zaqueu. Antes que Zaqueu, ele visse Jesus... O Cristo já havia fixado os seus olhos em Zaqueu. Ele já havia enxergado Zaqueu e já tinha planejado tudo. Parou debaixo daquela árvore e chamou Zaqueu e que Zaqueu descesse depressa. Ele tinha pressa de ter esse encontro. Então, Zaqueu ele desce rapidamente e Jesus ele vai para sua casa. Quando Jesus chegou ao lugar, chamando aquele publicano, aquele cobrador de impostos, pelo nome, uau, Jesus te chama pelo nome. A multidão ela ficou chocada. Jesus, um judeu, estava disposto a ser um hóspede na casa de um publicano. E comovido por esse amor desmerecido de Jesus, Zaqueu desce correndo e vai para casa, levando Jesus, preparando um ambiente. Que coisa maravilhosa esse encontro. O rico Zaqueu é ordenado a descer da árvore. Ele desce, ele é salvo por graça, por misericórdia. Eu penso, gente, preste bem atenção nessas duas frases, que uma das grandes mostras da bondade de Deus é que ele olhe para baixo, para os homens. Porém, eu digo que houve uma maior bondade quando Cristo olha para cima para se encontrar com Zaqueu. Deus, ao olhar para baixo, para suas criaturas, expressou a sua misericórdia, porém, quando Cristo se humilha de tal maneira a olhar para cima para encontrar com aquele homem, ele revela a misericórdia ainda maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não tem nada a ver com o seu esforço. A gente não tem condição nenhuma, a gente não tem riqueza nenhuma que compre esse ato de Jesus por nós. Ele faz porque nos ama, ele faz porque te ama. Ele faz porque faz parte do interesse, do plano, do projeto de Deus na eternidade, que você seja alcançado, que você seja redimido. Jesus nos chama. Ele continua fazendo isso. Ele continua chamando pessoas. Ele continua convidando pessoas e dizendo, eu quero ir para casa, eu quero entrar, eu quero ouvir você. Ele deseja restaurar o privilégio de ter uma vida humilhada. Deus, ele não chama o seu povo por multidão, ele chama um a um. Eu diria que Jesus, ele está chamando pessoas aqui, nesse auditório ou em algum lugar da internet, pelo nome, e te convida a olhar para baixo. Qual parte sua privilegiada precisa olhar para baixo? Qual? Esse orgulho não serve para nada. Jesus, ele quer transformar a sua riqueza em pobreza, mas é uma pobreza que vai enriquecer profundamente também a pobreza de outras pessoas. Jesus, ele quer transformar você também em pessoas que convida outros a descer. Jesus tem elevado os seus olhares para pecadores orgulhosos e convidando a descer. Qual parte ele tem convidado de você, da sua vida, da sua história, a descer? Jesus convida pessoas que na sua riqueza não compreende que ela é para ser compartilhada. Ele conta, inclusive, uma parábola sobre talentos e dizendo que talentos é algo para ser multiplicado. É que as coisas que Deus dá para a gente é para ser multiplicado. O que é que Deus deu para você multiplicar? Que você tem guardado. O que é da sua vida que precisa ser humilhado? Qual privilégio seu precisa ser restaurado em Jesus? E que é paradoxal para este mundo. Quantas oportunidades de coisas simples da vida, de mostrar um sorriso para o mau humor de alguém, com mansidão a ira do outro, com um abraço a vontade de discutir do outro, com perdão, a condenação do outro. É difícil, né? O chamado de Deus não é um chamado para amanhã, é um chamado para agora, para descer, para humilhar-se, é agora, é hoje, é para hoje isso. As pessoas precisam ser encontradas por você. Existem pessoas na sua pobreza esperando ser supridas por aquilo que Deus tem feito em você, para fazer através de você. O Espírito que habita em você testifica isso. Jesus te convida para que o seu coração, os nossos corações sejam quebrantados, para viver essa vida mais leve. Sabe quando o ministério se torna mais leve? Quando eu penso que a coisa se torna difícil demais, é quando eu olho para Jesus e Ele diz para mim que a igreja é dEle. A igreja é dEle. Nós somos ovelhas do rebanho dEle. A igreja é noiva de Cristo. Eu sou instrumento de Deus. E que meu papel é esse mesmo. É humilhar-se diante dEle. Spurgeon, ele conta, isso faz parte de um sermão dele. Eu tenho pessoas aqui, e se me permitirem usar uma figura de linguagem, eu poderia compará-los a um grande montão de cinzas, entre mescladas com malhas de aço. Porém, se meu sermão tem o apoio da graça divina, ele servirá um tipo de imã. Não atrairá as cinzas, elas ficarão onde estão, porém terá a capacidade de atrair as malhas de aço. Tenho ali um Zaqueu, uma Maria, um João, uma Sara, um Pedro. Aí eu diria, olhando para vocês, uma Solange, um Luiz, a Dayana, um José, um Rafa. A nós aqui, aonde esse imã do Evangelho posto sobre nós poderá nos atrair. Que neste momento o Evangelho ele seja capaz de apontar para os nossos corações numa figura de linguagem e que todos nós sejamos como essa malha de aço atraídos pelo imã do Evangelho e não como palhas que não se movem. Não importa o quanto de riqueza você reteve, não importa. Importa que Jesus ele foi ao seu encontro, te convidou a descer e ele te coloca em missão para que na sua humilhação você seja enriquecido pela graça e que você possa derramar essa graça na vida de outras pessoas. Logo no final desse episódio da vida de Jesus com Zaqueu, nesse encontro, Zaqueu ele levantou-se e disse: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus, quase que como um brado aqui, soa: hoje chegou salvação a esta casa. É lindo isso. A maior ênfase que revelará o sim ao convite de Jesus é quando nós decidimos devolver aquilo que retemos. O que você tem não é seu, é de Deus. É de Deus. Quais são as suas riquezas? Tome consciência disso. Eu faço convite a você. Eu desafio você que o Espírito Santo lhe incomode para compreender a sua riqueza, mas não só compreender. Assim como Jesus disse para Zaqueu naquele momento: hoje eu quero estar na sua casa, que você hoje decida a distribuir riquezas na vida das pessoas à sua volta. Amém? Comece pela sua casa, comece pela sua comunidade de fé, comece pelo seu trabalho. Essa mensagem é para hoje, para aqui, para agora. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, que os nossos corações sejam humilhados diante do convite para descer. Que a gente desça, que a gente se humilhe, que a gente aceite o convite para estar com o Senhor, mas que esse encontro, Pai, não nos deixe indiferentes, mas que gere transformação, que ao ouvir, ao receber esse convite, a gente saia em direção, Pai, Há pessoas que precisam ser enriquecidas com aquilo que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus. Amém.